Eu via a criancinha tomando um banho e a criancinha falando assim, cantando, né? Parte íntima, nem o vovô pode tocar, né? E eu achei interessante que o negócio... Nem o vovô, que é o vovô, que é uma pessoa de tanta confiança, não pode tocar. E eu achei aquilo tão interessante, ver uma, que é uma criança que tem uma educação nesse sentido, que ela vai saber que qualquer pessoa ali que chegar, que talvez não seja a mamãe, não é legal. E aí eu queria que você desse a dica para quem está em casa nos ouvindo, né? Ou está no carro, enfim. Como tratar desse assunto com as nossas crianças? Como mostrar para elas o que é certo e o que é errado? Que tipo de toque é possível? Qual toque não é possível? Né? Porque muitos pais têm vergonha ou não sabem como falar aquilo. Como chegar na criança e ensinar sobre esse assunto?
Vamos lá. Mayara, para mim está travando muito aqui. Eu não sei se a minha fala também está travando aí para vocês. Tá bom? Então tá bom. Olha só, esse assunto, ele parece muito difícil, né? Quando a gente fala como é que eu protejo uma criança de 5 anos de idade, por exemplo, como é que eu protejo ela da violência sexual? Então, a gente quer convidar os pais e cuidadores a compreenderem que proteger uma criança de 5 anos da violência sexual, de 6, 7, 8, 9, 10, não tem nada a ver com falar nem de sexo, nem de violência. As conversas são muito mais simples do que vocês imaginam. E, de novo aqui, por isso que a gente fez o Guia Saber Liberta. É um guia, Mayara, que está disponível no site do Liberta, para quem quiser acessar, baixar, distribuir, compartilhar, é totalmente gratuito. Quem quiser imprimir, fazer cópia, é tudo livre. Porque a gente quer que as pessoas usem. E ele está dividido por faixa etária. Ele está dividido de 0 a 2, de 3 e 4, 5 a 7 e 8 a 10. Por quê? Porque esta conversa, para cada faixa etária, é uma conversa diferente, logicamente. Né? E lá, acessando o guia, os pais, mães e cuidadores vão saber exatamente qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de livro que se pode ler com uma criança de tal idade, qual é o filminho que você pode assistir e qual é a atitude que você pode ter que pode ajudar esta criança a crescer mais fortalecida. Porque é o seguinte, a responsabilidade pela proteção de crianças é dos adultos, indiscutivelmente. Ninguém está repassando para a criança a responsabilidade. É dos adultos. Mas nenhum adulto está 24 horas por dia com a sua criança. Então, é preciso ajudá-la a se proteger. Como você mesmo disse, muitas vezes a criança nem sabe o que está acontecendo, porque o que é óbvio para uma criança, para um adulto, não é óbvio para uma criança. Então, a gente precisa dar às crianças a possibilidade de se defenderem.
E as ações, né, Luciana, para a gente encerrar, seguem até o dia 29 de maio, 29 deste mês, em algumas estações do metrô. Qual que é o horário? Quais são as estações? Passa o serviço para a gente, por favor.
Olha, na verdade, no dia 18, ele vai passar por todos os vagões, né? Eles estão estampados com a nossa campanha, inclusive com o nosso QR Code, que é o QR Code que leva para o guia. Então, qualquer pessoa que estiver em alguma das estações da linha vermelha vai poder, vendo o vagão, pegar o QR Code e acessar. E quem não tiver no metrô, quem não for andar de metrô, pode entrar no site, que está lá também o QR Code, pode acessar o guia. Mas, na verdade, no dia 18, que é o Dia Nacional de Enfrentamento, a gente vai estar na Luz e na República, a partir das 10 da manhã, distribuindo os guias para quem tiver interesse.
A cidade de São Paulo registrou aumento de temperatura acima da média mundial no último século, segundo uma pesquisa da USP. Especialistas apontam que a urbanização intensa contribuiu para o aquecimento mais acelerado da capital paulista. E a repórter Luísa Mutoni tem as informações.
Enquanto a temperatura média do planeta subiu cerca de 1,2 grau nos últimos 125 anos, aqui na capital paulista, esse aumento foi de 2,4 graus para as temperaturas máximas e de 2,8 graus para as temperaturas mínimas, que normalmente são aquelas medidas por volta de 6 horas da manhã. Isso significa que as noites ficaram ainda mais quentes na capital paulista nas últimas 10 décadas. Segundo os pesquisadores da Universidade de São Paulo, a principal justificativa para isso é o fenômeno conhecido como ilha de calor urbana, onde há a substituição de vegetação por concreto, edificações e asfalto. Esses materiais, de maneira geral, acabam absorvendo mais o calor e redistribuem esse calor de forma gradativa ao longo dos dias. Nas regiões consideradas as mais críticas aqui da capital paulista, a temperatura chega a 60 graus no verão, pelo menos a sensação térmica. Enquanto nas áreas onde há maior vegetação, a sensação térmica fica em torno de 25 graus. O estudo da USP analisou dados de 70 cidades de São Paulo usando imagens de satélite do programa Landsat da NASA entre 2013 e 2025.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Gol! Antes, durante e depois do jogo. É com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Uma da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar.
Uma pesquisa Datafolha divulgada no domingo mostra que 7 em cada 10 brasileiros acham que o presidente Lula e o Congresso estão mais brigando do que trabalhando juntos. Apenas 20% dos entrevistados enxergam cooperação entre o governo e os parlamentares. Outros 2% disseram que não vê um confronto nem parceria. E 8% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.004 pessoas nos dias 12 e 13 de maio. Segundo o Instituto, a maior parte das pesquisas foi feita antes da divulgação de conversas entre Flávio Bolsonaro falando com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, pedindo repasses para o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. O senador Isalci Lucas, pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PL, afirmou que o principal desafio da próxima gestão será resgatar Brasília. A declaração foi feita durante uma sabatina promovida pela TMC Brasília com pré-candidatos ao Palácio do Buriti. Durante a entrevista, Isalci criticou a situação do Banco de Brasília, o BRB, e o caso envolvendo o Banco Master, falando que de um possível prejuízo bilionário e relacionando o episódio ao atual governo do Distrito Federal. Segundo o senador, o Distrito Federal vive hoje um dos cenários de caos em diferentes áreas da administração pública. E ao comentar o caso do BRB e do Banco Master, Isalci afirmou que a crise pode influenciar diretamente as eleições de 2026 no Distrito Federal. O parlamentar também citou a possibilidade de uma delação premiada do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e disse que o episódio traz desgaste político para o governador Ibanez Rocha e para a vice-governadora Celina Leão. Sobre Celina Leão, Isalci declarou, abre aspas, "Não dá para dizer agora que, diante de tudo que está errado, ela não sabia de nada, não viu nada", fecha aspas. Segundo o senador, o desgaste provocado pelo caso do BRB pode atrapalhar uma eventual candidatura de Ibanez Rocha ao Senado Federal. E uma pesquisa Quest divulgada nesta segunda-feira mostra que a maioria dos brasileiros continua apoiando o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador folga apenas um dia na semana. Segundo o levantamento, 68% dos entrevistados são favoráveis à redução da jornada de trabalho. Já 22% disseram ser contra a mudança. Outros 7% não souberam ou preferiram não responder, enquanto 3% afirmaram que não ser nem a favor nem contra o fim da escala 6x1. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Uma hora, 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora... Agora sim, vamos agora no primeiro bloco do programa A Cidade é Sua, da TMC do Rio de Janeiro. Conversando com Antônio Garotinho, que é pré-candidato ao governo do Rio pelo Republicanos. Em pauta, as propostas para o estado, para o estado caso eleito. O ex-governador fluminense promete voltar ao cargo sobre as bandeiras de segurança pública e da anticorrupção. E a gente confere a primeira parte agora.
Uma entrevista exclusiva da TMC com o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. A primeira, né, de uma série de sabatinas que a gente vai realizar aqui com a na TMC, com os pré-candidatos ao governo do Rio em 2026. Garotinho fez duas promessas importantes aí que vão ser as principais bandeiras dele de campanha: segurança pública e anticorrupção. Lembrando que o ex-governador já foi preso 5 vezes, mas volta aí agora em 2026 com essa bandeira, dizendo que vai acabar com a corrupção dentro da administração pública aqui do Rio. Rebeca.
Então é isso, a partir dessa semana você acompanha uma entrevista com o pré-candidato ao governo do estado que o Leonardo Rezende e a Maíra Gama fizeram, além do nosso Cidade é Sua de sempre. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem desse episódio.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Nosso entrevistado de hoje na TMC é Antônio Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Campos, já ocupou vários cargos como secretário e agora vem pelo Republicanos como pré-candidato ao governo do estado. Garotinho, muito obrigado por atender a TMC.
Obrigado a você. E como eu digo sempre, homem público não pode recusar pergunta nenhuma. Então, fique à vontade, pergunte sobre o assunto que você quiser.
Queria começar então te perguntando por que que o senhor decidiu se candidatar mais uma vez ao governo do estado? Já foi governador do estado e agora, depois de muitos anos afastado, né, tá voltando a essa tentativa.
Eu, entre os nomes que observei para essa disputa, não vi ninguém adequado para gerir o estado nesse momento de crise que o estado está vivendo. Porque você tem uma ampla crise que passa pelas finanças públicas, pela questão da corrupção, pela questão da segurança pública. Então o estado está numa verdadeira desordem. Então precisa de alguém que tenha uma característica específica. Informação, diagnóstico, praticamente todo mundo tem, mas tem que ter coragem, né? Se você não tiver coragem, você não faz, porque são muitos interesses. O Rio, ele está dividido em máfias que controlam setores estratégicos da economia do estado. O Ricardo Magro controla o setor de combustível, é uma máfia, né? As empresas de ônibus controlam o setor de transporte, é outra máfia. O jogo de bicho controla a Loterge, né? E, portanto, os jogos do estado, betes legalizadas, é outra máfia, né? Além do crime organizado, né, que está dentro do estado. Nós sempre tivemos envolvimento do crime organizado na pirâmide, na parte de baixo. Nunca deixou de existir na polícia, mesmo até na política, uma certa cumplicidade entre o crime e a política, mas nunca chegou no patamar que chegou hoje. Isso começou com o Sérgio Cabral, depois isso foi se aprofundando com o Pezão, e nesses anos de Cláudio Castro virou uma coisa insuportável, né? Você tem criminosos dentro do governo. Você tinha o presidente da Assembleia, que era uma espécie de governador de fato, né? Ele preso pela Polícia Federal com a suspeita de que ele é o político número um do Comando Vermelho. Mas a coisa ficou tão sem controle no Rio que você tem políticos ligados à milícia, você tem políticos ligados ao Peixão, que é outra facção criminosa. Não adianta você tirar as pessoas, mas os métodos continuarem os mesmos. Porque o que ocorre no Rio é que o Cabral foi preso, aí entrou o Pezão, continuou fazendo a mesma coisa, depois o governo Cláudio Castro, o Pisciani foi preso, depois entrou outro presidente da Assembleia, que a gente está vendo aí agora. Então, é preciso mudar métodos. E para isso, é preciso alguém que tenha conhecimento e coragem. Por isso que eu decidi me candidatar.
Em relação também ao governo Cláudio Castro, você já trouxe algumas coisas que você revelou também, né, as indicações em Secretaria de Saúde, a questão do deputado preso também, Thiago Rangel, em relação aos postos de combustíveis. Queria entender também a posição do senhor em relação a essas mais relações, né, que você já trouxe também em outras oportunidades sobre o governo Cláudio Castro.
Olha, o governo Cláudio Castro, é melhor você perguntar onde não teve corrupção. Porque se eu for falar onde teve, nós vamos gastar o tempo inteiro da entrevista. Porque havia uma operação violenta na Secretaria de Educação, não essa do Thiago Rangel, essa é pequena, né? Mas na compra de livros, na compra de kit robótica, na compra de... Assim, eu posso errar por pouco, mas... O superfaturamento no setor de educação, promovido no período da Roberta e da Joilza, pelo filho da subsecretária Guilherme, foi superior a 1,5 bilhão. É muito dinheiro. Dinheiro federal, uma parte dele, do FNDE. Aí você sai dali, né? Você vai para a Secretaria da Polícia Militar. Todos os quartéis estão loteados. Cobra-se até para o policial ser reintegrado na polícia. É uma coisa generalizada. Aí você tem corrupção no Rio Previdência, você tem na Codert, você tem no Detro, no Detran. São 20 milhões por mês. Eu calculo que pelo tamanho do rombo do governo Cláudio Castro, o rombo tenha sido igual ou um pouquinho superior ao de Cabral. Porque se o Cabral teve muito dinheiro que entrou para Olimpíada, Copa do Mundo, foi tudo naquele período, ele teve a venda da SEDAI. O Cláudio Castro, ele chegou ao poder através de uma conspiração, e nessa conspiração ele cai de paraquedas no governo, sem a menor experiência. Para tentar governar, ele terceiriza o governo e passa o comando do governo para a Assembleia Legislativa. Ela se apossou do governo. Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, era do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Quinoploc. Pronto. Outra secretaria era do Bacelar com o Deodato. A outra era do Bacelar com o Ratinho. A outra, do Bacelar com Valdo Ceasa. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele. Tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
E algumas dessas mudanças têm sido implementadas pelo governador em exercício agora, o desembargador Ricardo Couto de Castro, que inclusive o senhor tem apoiado, né? Essas medidas já foram quase 2.000 exonerações, revisões de contrato, né?
Não basta só exonerar. É importante tirar gente que não trabalhava, prefeito que perdeu a eleição, tinha um monte pendurado lá, né? Ex-deputados. Esses funcionários, ok, muito bem. Alguns funcionários comprometidos com coisas erradas, ok, mas se ele não trocar as estruturas que foram montadas, ele não vai ter êxito. Por exemplo, o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro mora em Miami. É o Ricardo Magro. Toda a estrutura da secretaria é dele. Então não adianta você trocar o secretário se o secretário não entrar e disser, olha, vamos trocar o chefe da fiscalização disso, daquilo. Né? Não adianta você tirar o presidente do Detro, né? Hoje é teve uma grande demissão de funcionário do Detro, mas se você não mexer onde mora a corrupção. E um detalhe muito importante, ele está usando funcionários de carreira, a maioria deles procuradores, mas é preciso lembrar que todos esses órgãos tinham procuradores do Estado. 90% dos casos, os pareceres para compras e licitações ilegais tiveram parecer da própria procuradoria. Né? Eu tenho muito receio, porque o desembargador Couto, ele não tem conhecimento das entranhas do Estado. Espero que ele seja bem sucedido. Estou torcendo, estou apoiando, mesmo reconhecendo que a situação do Rio de Janeiro fere a Constituição.
Agora, um ponto que a gente não pode deixar de tratar aqui, já que estamos falando de casos de corrupção que vêm sendo revelados recentemente. O senhor tem alguns processos aos quais o senhor já respondeu, ligados à corrupção, a licitações fraudulentas, desvios na saúde, desvio na Secretaria de Segurança. Queria saber como que o senhor pretende lidar com essas acusações e com uma certa fama, né, que te liga a esse tipo de denúncia.
Olha, se você observar as denúncias contra mim, todas elas aconteceram depois que eu denunciei a quadrilha de Sérgio Cabral. Então foi montada uma força-tarefa contra mim. Envolvi um juiz, que foi punido, um promotor e um delegado da Polícia Federal. Nas esferas estaduais e municipais, eles obtiveram êxito. Mas quando chega no Supremo Tribunal Federal, acontece como ocorreu agora na Operação Chequinho. Foi tudo anulado. Porque durante 10 anos eles me negaram uma perícia. Eu pedia só que o documento que afirmava que eu tinha autorizado distribuir esses tais cheques fosse periciado para ver se a assinatura era minha. Né? Eles sempre negaram a perícia. Aí o ministro Zanin autoriza a perícia é feita e descobre que o documento tinha nem assinatura. Então, eu não tenho nenhuma preocupação. Eu posso responder a qualquer pergunta relativa a qualquer caso. Eu costumo dizer que a legislação brasileira, ela tem alguns pontos que são importantes. Por exemplo, na área do crime, se você não tem o corpo, você não pode atestar a morte. É quase impossível, né? Pode haver especulação, como houve no caso da Elisa Samudio, né? Mas até encontrar o corpo, não há materialidade suficiente para provar o crime. Na corrupção, não existe corrupção sem enriquecimento ilícito e sinais exteriores de riqueza. Todas as pessoas que eu denunciei, todas, tinham fazenda, eu não tenho. Mansões, eu não tenho. Conta no exterior, eu não tenho. Então, onde é que eu guardo o dinheiro? Embaixo da cama?
Agora, eu queria falar com o senhor um pouco sobre propostas, né? Recentemente, o senhor deu uma declaração em relação a uma proposta relacionada à segurança pública, que é um tema tão caro aí aos cariocas e fluminenses, né? Em relação a acabar com a divisão por facções nas cadeias, né? E é um projeto que é polêmico, digamos assim, para dizer o mínimo.
Olha, pode ser polêmico no Brasil, mas no mundo não tem nenhum lugar que separe. Quando eu estudei, por exemplo, recentemente o caso de El Salvador, onde há alguns exageros, mas que funciona, lá também eles separaram apenas os outros presos, mas as gangues eles tiveram que aprender a conviver juntos. Não teve jeito, né? Porque é muito confortável para o bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Bom, pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje. Qualquer estudo que você faça, e eu tenho estudo recente, cerca de 20% dos criminosos de alto escalão que estão no Rio não são do Rio. São pela ordem do Amazonas, do Pará, da Bahia e do Ceará. Não tem condição. Isso tem que acabar. O cara tem que temer a polícia do Rio. Você falou de uma proposta, mas vamos. O que tem a segurança pública no Rio hoje? Nada. Apenas o que eu deixei. Depois de mim, a única proposta embrionária que eu deixei pronta, que o Sérgio Cabral pegou o GEPAI, que era o grupamento de polícia em áreas especiais, adaptou o GEPAI e botou como UPP. Mas sem condições.
O senhor trouxe dois exemplos que eu acho que é um grande ponto crítico aqui do Rio de Janeiro, que é a falta de presença do Estado dentro das comunidades. A gente teve a mega operação que foi realizada nos complexos da PEN e do Alemão, mas que logo depois os próprios moradores, né, relatam que a realidade ali não mudou. Né? E outras operações que muitas vezes têm um custo alto para a população, mas que não revertem as condições ali daquela área. E a gente teve uma tentativa ali de retomar esses territórios, que foi a UPP, que fracassou. E aí, o que o senhor pretende adotar nessa área em relação a esse domínio das facções em comunidades e a retomada desses territórios?
Bom, eu fiz 64 programas sociais dentro das comunidades. Programa Jovens pela Paz. Você encontra inúmeros jovens, hoje profissionais. Vou citar um nome, por exemplo, Mumuzinho, pessoa famosa hoje. Mas morava dentro de uma comunidade, foi Jovem pela Paz. Né? Eu posso citar aqui a secretária do presidente da Câmara do Rio. Um monte de gente de comunidade. Então, Jovens pela Paz, era um programa de cultura. Aula de violão, capoeira, as escolinhas de futebol e vôlei, do Zico e da Jaqueline. O programa Reservista da Paz, o garoto que sobrava do exército ia servir na polícia militar. Foi um sucesso total. Programas. Agora, obra dentro da comunidade, papel da prefeitura. Por que que a prefeitura não faz? Tanto dinheiro que a prefeitura do Rio tem, prefere gastar com Madonna, prefere gastar com Lady Gaga, prefere gastar com Shakira, ou gastar milhões em publicidade. Então, a prefeitura do Rio precisa pensar o seu papel. O prefeito do Rio de Janeiro, este grupo que está aí, ele está mais de 20 anos no poder. São 4 mandatos do Eduardo Paes, 12. Mais 3 do César Maia, são mais... Não, 4 do Eduardo, 16. 12 do César Maia, 28. Né? 16 mais 12, 28. E 4 do Conde, 32 anos. 32 anos. Tirando o Favela Bairro, o que foi feito dentro das comunidades? Nada.
Eu queria encerrar com duas perguntas. A primeira... O senhor tem trazido uma série de denúncias, como trouxe aqui, né, ao longo da nossa conversa. O senhor sendo eleito governador, o senhor acha que esse perfil não te atrapalharia a ter uma governabilidade, sabendo, né, que a nossa política depende de tantos fatores, da Alerj, depende de ajuda, né, de apoio, de conversas com tantos outros setores?
Olha, eu tenho um problema. Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase, eu não sabia. Porque eu sei, eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
E o senhor está se pré-candidatando aí pelo Republicanos, mas não é o único, né? A gente tem o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português, que também anunciou a sua pré-candidatura. O André Português mais ligado à ala do Bolsonaro, o senhor que tem combatido de todos os lados, né? Como é que está essa negociação interna no partido?
Olha, o que foi combinado com a direção do partido, nós somos um partido democrático, né? Que os dois façam a sua campanha, vamos chegar próximo do final de junho, porque as convenções, elas estão autorizadas de 20 de julho até dia 5 de agosto. Então, no final de junho, se faz uma pesquisa. Quem estiver competitivo, disputa e recebe o apoio do outro, né?
E o senhor, consolidando essa candidatura pelo Republicanos, tem algum lado de apoio em termos de governo federal?
Olha, eu não voto no PT. Isso é uma convicção que eu tenho. Porque a minha visão é que o PT pensa em distribuir riqueza. E eu penso em gerar riqueza.
E em relação ao apoio ao outro candidato, Flávio Bolsonaro?
Meu problema com esse pessoal do PL é o PL do Rio de Janeiro. O PL do Rio de Janeiro, com Cadela, com a tropa do Bacelar, com as figuras que tem aqui, você não pode nem dizer que isso aqui é direita. Então, assim, é muito difícil fazer uma escolha entre o ruim e o pior. Hoje o que a gente vê aqui no Rio é um candidato ao Senado que é miliciano, Canela. O outro candidato, Cláudio Castro, bandido, ladrão que roubou o Estado. Como é que você faz para votar numa chapa dessa? Difícil, né? Então eu, por enquanto, eu estou observando, porque eu acho que esse quadro aí vai mudar. E olha, você vai dizer, mas e a questão nacional? PL nasceu aqui. Bolsonaro é do Rio. O candidato é do Rio. Ele também não pode dizer como eu não sabia. Porque se ele não sabe o que está acontecendo no estado dele, como é que ele quer ser presidente da República? Fica difícil também, né? É difícil, mas eu ainda tenho alguma esperança. A minha avaliação é que este quadro está tão instável que nem Lula nem Flávio serão os candidatos à presidência da República. Acho que os dois partidos ainda vão sofrer alterações.
Antony Garotinho, pré-candidato ao governo do estado do Rio pelo Republicanos, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a vocês, foi um prazer, muito obrigado aí a todos vocês. Eu sei que alguns ficaram com raiva minha, mas paciência, né? Política é para provocar paixão. Eu prefiro que o sujeito tenha raiva de mim do que ficar indiferente ao que eu falo.
É isso, obrigada.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Um e 29, bom dia.
Pra te atualizar. Se importa pra você.
Os medicamentos atorvastatina e rovastatina, usados no tratamento do colesterol alto e na prevenção de doenças cardiovasculares, estão passando por processo de recolhimento. A medida envolve o lote 242299 dos dois medicamentos. Além dos medicamentos para colesterol, o corticoide de dexametasona, solução injetável, utilizado no tratamento de inflamações e reações alérgicas, também entrou em processo de recolhimento. O recolhimento acontece após uma suspeita de mistura de embalagens entre os dois medicamentos. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso. Uma hora, 30 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Agora, no segundo bloco do A Cidade é Sua, direto do Rio de Janeiro, conversamos com a Clara Paulino, presidente do Teatro Municipal. Em pauta, as ações de redemocratização do acesso ao teatro, facilitando a divulgação de arte para cada vez mais pessoas poderem ter acesso. Também conversamos com Bruno Reis, presidente da Embratur. Em pauta, o plano Brasis, um planejamento de marketing internacional que busca divulgar todas as versões do Brasil em parceria com a conectividade aérea do país. E a gente confere essa segunda parte agora.
Estamos de volta com a Cidade Sua dessa semana e agora a gente vai conversar com o Bruno Reis, que é o presidente da Embratur, e com a Clara Paulino, a presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos entender um pouquinho mais sobre a importância e o impacto que o turismo e a cultura têm tido, né, na nossa cidade.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Bom dia, bem-vindo aqui à Cidade é Sua. Vamos começar então falando um pouquinho da sua gestão, né? Você assume depois de recordes no turismo no Brasil. Me fala um pouquinho dos principais obstáculos que você vê assim logo de cara.
Olha, a gente já estava na casa, né? Eu estava atuando lá com o ex-presidente Marcelo Freixo durante esses 3 anos e meio. Então foi uma gestão muito exitosa, né? Onde a gente conseguiu de fato reposicionar a imagem do Brasil no exterior. Acho que logo de cara eu sinto o cenário geopolítico macroeconômico, né? Que são essas incertezas, né, do mundo atual que podem impactar, né, positivamente ou negativamente os números do Brasil. Mas a gente está bastante, né, otimista em relação a esse posicionamento do Brasil, tendo em vista a conectividade aérea que está estabelecida, a nossa própria imagem, né, que está muito bem vista aos olhos do turista estrangeiro. Então, otimistas estamos.
Foram mais de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025, né? O que explica esse salto histórico, assim?
Olha, esse reposicionamento da imagem e essa transição de mentalidade para uma gestão pautada em negócios, né? A gente, de fato, conseguiu imprimir com todos os stakeholders, os atores interessados do turismo brasileiro, né? As secretarias estaduais de turismo, os governos estaduais e municipais, as operadoras de turismo, as companhias aéreas, as cruzeiro marítimo, todos os atores da cadeia produtiva se engajaram também com a Embratur nesse posicionamento por mercados emissores, né? Nós redesenhamos um plano de marketing internacional, que é o Plano Brasis, inclusive tem uma versão personalizada e detalhada para cada unidade da federação. Isso também ajudou a levar o produto correto para a prateleira correta. E aí sim se faz com método escala, e aí o Brasil se torna de fato o país que mais cresceu, né, em turismo internacional no mundo, 37%, o segundo lugar ficou com o Egito com 20%. E a nossa expectativa agora é que a gente consiga ter um trade turístico do mais maduro, para que a gente consiga, né, para esse próximo ciclo aí, 27, 28, 29, 30, continuar crescendo.
Essa mudança de gestão, ela impacta de alguma forma quem vive do turismo no Brasil?
Não, porque o Plano Brasis, que a gente desenhou ele lá para percorrer de 2025 a 27, ele traz os objetivos estratégicos com orientações bem claras e práticas, né? Então, de fato, a mudança de gestão agora não tem nenhum impacto para, né, tanto o consumidor final, que acaba vindo, o turista que consome o Brasil, quanto também para os trabalhadores, né, da cadeia produtiva do turismo. Porque o Plano Brasil estabeleceu, né, de fato, quais são as regras até o ciclo de final de 2027.
Perfeito. A gente sabe que o Brasil está na moda, né? Assim, ele realmente está em grande. Está no nome, na boca do povo, no cenário internacional. E como é que isso afeta, assim, essa crescente, né? O senhor acha que isso é uma coisa que pode vir a ser um problema em algum momento? Um obstáculo, talvez?
A gente sentiu, né, e até por meio de pesquisas, que o marketing de influência é algo que poderia ajudar no reposicionamento da imagem. Uhum. Então a gente também usou, né, muito influenciador, muita imprensa, muito blog de viagem internacional para que eles pudessem viver um pouquinho de Brasil. E aí também, não só falando do eixo Rio-São Paulo, né, lembrar que nós somos um país continental, né, são 6 biomas, né, todo o nosso litoral. Então isso também é complexo na hora de fazer promoção, né? Não posso fazer uma promoção generalizada, eu tenho que entregar o produto correto para o mercado emissor coerente. Então a gente fez isso contando com o marketing de influência para ajudar também a reposicionar essa imagem. Uhum. Todo mundo fala assim, o Brasil, o Rio de Janeiro é um destino inseguro para o turismo internacional. Quando a gente fala com os influenciadores e eles estão vivendo, né, a experiência de ser um turista, isso cai por terra, né, porque eles estão aqui transmitindo praticamente online.
Isso é uma forma também de prever e evitar crises, né? Assim, você trazer eles de uma forma parceira, né?
Exato. Influenciadores. E com parceiros globais, né? A gente se engajou e se envolveu com, de fato, parceiros que querem ajudar também a reposicionar o Brasil. Então a gente fez uma parceria com uma plataforma, por exemplo, chama Beautiful Destinations, é a maior plataforma de conteúdo de viagens do mundo, são 23 milhões de seguidores somente no Instagram, e com eles a gente fez muita imagem e lifestyle brasileiro. Como é que a gente transforma e fala da nossa brasilidade, do nosso borogodó por meio dos influenciadores, né? Como é que eu vendo esse estilo de vida? Então isso deu super certo, e não só de fato para o Rio, mas para o Brasil de uma maneira muito estratégica.
Como é que essa conectividade aérea, né? Porque o Brasil é um país continental, a gente precisa transitar por ele de alguma forma, como é que essa conectividade aérea mexe no seu plano de governo?
Quando a gente estabeleceu no começo da gestão, a gente criou um projeto que se chama PATI, né, que é o Programa de Aceleração do Turismo Internacional. Esse programa, ele de fato visa apoiar, né, companhias aéreas, tanto as nacionais quanto as internacionais, para que elas criem novas rotas diretas para o Brasil. Então, com isso, a gente consegue ver muitos países que não tinham ligação agora fazendo rotas para o Brasil. E aí vou citar aqui alguns exemplos que aconteceram no Nordeste, né? O Paris-Salvador com a Air France, ou Madrid-Fortaleza e Recife com a Ibéria. Eram rotas que não existiam. Uhum. E aí o Brasil se torna mais competitivo com rotas aéreas internacionais diretas, porque aquele possível consumidor europeu que poderia comprar o Sudoeste Asiático, ou a Austrália, ou a África, ele passa a considerar o Brasil pela ligação direta. E a gente entendeu que isso é um diferencial competitivo, estimular, né, e descentralizar aí fora do eixo que estava muito concentrado em Guarulhos, né, em São Paulo. Então, foi uma das estratégias que a gente adotou de estimular a conectividade aérea direta para poder diversificar a oferta do Brasil.
É justamente aquela coisa, né? Vou ter que ir para São Paulo para passar para o Nordeste. Não, já vai direto para o Nordeste. Então, a gente consegue mostrar uma diversidade cultural maior, né?
Exato. Para os
turistas.
Exato. E aí, não só cidades como as capitais, né? Mas também ligações estratégicas a partir dessas cidades para cidades secundárias, né? Uhum. Por exemplo, um voo de Viracopos para Bonito ou de Guarulhos para Jijoca de Jericoacoara, né? Porque são cidades secundárias que são importantes em destinos polo, né? De turismo internacional, de interesse, mas que agora conseguem ser facilitadas pelo acesso.
Entendi. A inteligência de dados também tem sido uma marca, né? Na sua gestão daqui para frente. Como é que você acha que a gente consegue reposicionar o Brasil usando essa inteligência de dados?
É muito bom falar sobre esse assunto, porque também conecta com a transição de mentalidade, né? Tomar decisões baseadas em dados, né? Não é só ter acesso ao dado. É como que eu leio o dado e eu tomo uma decisão estratégica. Essa é a parte complexa. A gente tem, né, uma série de painéis que estão disponíveis, inclusive para a sociedade, né, no meio do site da Embratur, para que a gente consiga também colaborar com a sociedade civil para a tomada de decisão. Mas internamente, o que nos ajudou foi ter previsibilidade. Porque antigamente a gente olhava o dado de observatório do turismo, né? Então, assim, eu sabia quais eram os turistas que tinham vindo para a minha região e o que eles estavam consumindo. O nosso papel estratégico é olhar para frente. Então, hoje eu consigo olhar 3 meses para frente como está a emissão de bilhetes aéreos internacionais para o Brasil. E aí eu consigo tomar algumas iniciativas para ou mitigar ou para acelerar o impacto. né? Então, tendo em vista o cenário geopolítico, os dados nos ajudam muito a tomar de decisão. Vou citar um exemplo aqui agora do mercado chinês. Nessa semana a gente teve a comunicação da isenção do visto chinês, né, de lazer para o Brasil, com menos de 30 dias. Isso é muito estratégico e muito acertado. E a gente já tinha programado, né, uma campanha para o mercado chinês de maneira personalizada, porque alguns meses atrás a gente conseguiu sentir que houve busca de passageiros chineses para o Brasil. Então a gente entende, né, para poder visibilizar e propiciar campanhas estratégicas, que o acesso ao dado me traz essa leitura de mercado. Além disso, também para atração de investimento internacional. Quando eu percebo que o nosso país está sendo muito procurado por um certo tipo de passageiro ou de turista, isso também nos ajuda a posicionar investimentos internacionais para o Brasil para o futuro.
Perfeito. Quais são os mercados prioritários para esse ano e para o ano que vem, por exemplo?
A Embratur prevê no Plano Brasil aproximadamente 20 países, né, que são os nossos principais mercados emissores, mas, né, a gente continua com muita força na América do Sul, nos Estados Unidos também e no Canadá. México também é uma oportunidade agora que a gente está explorando. Os mercados europeus, principalmente pelo ticket médio, né, e o tipo de turista que o europeu acaba vindo e consome no Brasil. Então, é um turista que causa impacto positivo, ele é um turista que ele é mais consciente, ele é mais, né, ele respeita melhor, inclusive, as comunidades e o nosso meio ambiente, tem um ticket médio maior, mais elevado. Mas também a gente está muito atento à China, Índia, né, que são mercados que têm potencial de crescimento, mas aí também isso tem que estar trabalhando com o processo de maturidade dos fornecedores brasileiros, né? Eu tenho que ter fornecedores brasileiros aptos e capacitados a atender, por exemplo, o mercado chinês.
E o que que puxa esses turistas, assim? Quais são os segmentos que devem puxar esse crescimento nos próximos anos?
Olha, depende de mercado para mercado, né? Mas, assim, a gente é muito consolidado pelo sol e praia, pela natureza, pela biodiversidade, mas a gente tem cultura, né? Fala da gastronomia, fala do nosso lifestyle. Eu gosto muito de falar do nosso lifestyle, né? Como é que, de fato, a gente brasileiro, a gente interage e vive com os nossos territórios, né? Isso fala muito sobre a maneira como a gente vive no nosso país. E é isso que acaba atraindo também o estrangeiro, porque tá todo mundo procurando por autenticidade, né? Tá todo mundo procurando por um propósito durante a sua viagem. E aí, nisso, o Brasil é um prato cheio, né? Porque, de fato, a gente tem todas as opções, né, para todos os gostos e bolsos do mercado.
E, só para finalizar, a sua gestão vai até 2030, certo? 2031. Isso. Como é que você projeta o final da década em termos de fluxo de estrangeiros?
Olha, isso passa muito pela nossa capacidade de conectividade aérea internacional, então é algo que hoje o Brasil está muito mais apto a receber, por conta, inclusive, da renovação dos aeroportos, né? Então, tanto portos e aeroportos, né, eles foram, de fato, pelas concessões, muito bem avaliados e posicionados, então a gente tem espaço, de fato, para crescer. Existem também os grandes eventos que vão acabar puxando o fluxo de posicionamento. Eu vou citar aqui a Copa do Mundo Feminina do ano que vem, né? Isso também ajuda a reposicionar a imagem no exterior. Mas o que, de fato, a gente quer criar é essa cultura de gestores estaduais e municipais entenderem que o turismo internacional, ele é uma mola propulsora que gera emprego e renda novo, né? Uhum. Então, quanto mais a gente tiver destinos estruturados, né, e habilitados a receber o turismo internacional, com certeza a gente vai ter escala para crescer o número. Então, eu não consigo hoje estimar se são 10 ou se são 20 milhões, mas a gente tem uma progressão ao longo desses próximos anos, né, que ela está bastante pautada aí com o nosso número de assentos. Mas o nosso desafio principal, de fato, é ter mais atores envolvidos, entendendo que a promoção internacional do nosso país é muito relevante.
Perfeito. Muito obrigada, viu? Começar aqui com a gente.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Seja bem-vinda, Clara, à Cidade é Sua. Vamos começar, então, um pouquinho falando sobre a importância que você vê em democratizar o acesso, né, ao teatro municipal.
É um prazer, agradeço pelo espaço. E respondendo a sua pergunta, né, eu acho que pra gente é uma das principais missões enquanto instituição pública, seja em diferentes esferas, federal, estadual ou municipal, no nosso caso estadual, democratizar o acesso. Um equipamento público é um equipamento que deve ser de todos. E é isso que a gente vem batalhando para realizar, que esse espaço ele seja usufruído pela população fluminense, pela população da cidade do Rio e do estado do Rio, em sua plenitude, nos seus diferentes espaços e sem criar distinções. Então, é isso que a gente trabalha diariamente para poder oferecer e para poder conseguir, né?
O que que você acha que eram as maiores dores nesse sentido? Porque assim, eu via muita gente falando, né, que ah, o teatro municipal como se fosse uma coisa mais distante mesmo. Você acha que de repente o imaginário popular que era um desafio ou de fato estava uma coisa um pouco mais distante do público?
A gente tem várias situações, né, Rebeca? O teatro municipal foi um prédio, um teatro construído para uma elite da população do Rio de Janeiro. E isso a gente consegue ver até na própria concepção arquitetônica do prédio. Só que com o passar do tempo, enquanto instituição pública, é isso que eu acabei de falar, esse teatro deveria ser usufruído para todos, mas isso muitas vezes não acontecia na realidade. E aí eu falo que são N os motivos pelo tipo de programação oferecida. É um teatro que se detém na maioria da sua programação a uma programação mais clássica, e aí quando a gente fala de uma programação clássica, nem sempre ela é tão, não faz parte do nosso cotidiano, mas é algo que precisa ser oferecido a todos, porque todos têm o direito de conhecer títulos clássicos, até por uma questão de história, de cultura. Também havia um distanciamento por conta do valor dos ingressos, então muitas pessoas não se sentiam confortáveis e nem podiam pagar para estar dentro do teatro. A gente sabe que para vir ao teatro municipal e para ir para qualquer programação, até mesmo para o cinema, você precisa gastar com transporte, com alimentação, com o valor do ingresso da programação. Então, muitas vezes isso onera quando você fala de uma família e etc. E a gente identificou essas questões e a gente começou a trabalhar para primeiro desmistificar essa questão da elitização das artes clássicas e do teatro municipal, trabalhar junto a jovens, universidades, criando vários projetos na instituição e diminuindo o valor dos ingressos, de forma a tornar o teatro municipal realmente um espaço mais acessível e fazer com que as pessoas entendam que elas pertencem a esse espaço da mesma forma que esse espaço pertence a cada uma delas, uma vez que são cidadãs e que pagam seus impostos e que parte desses impostos são revertidos na manutenção dessa casa, né?
Perfeito. A gente sabe que hoje em dia, quando um espetáculo vai lançar no Teatro Municipal, os ingressos esgotam em uma hora, né? A corrida para quem consegue primeiro. Essa é a questão.
Eu acho que a gente deu alguns passos que foram acertados, Rebeca. Então, criar uma programação mais acessível fez com que as pessoas realmente voltassem ao teatro. E isso acaba criando outras situações e outras questões que também precisam ser pensadas, que a gente vem se dedicando para solucionar, né? Que é o esgotamento rápido dos ingressos. Então, a partir do momento em que as pessoas conseguem adquirir esses ingressos, a gente tem programação gratuita, a gente tem programação que um ingresso custa R$7,50 quando você fala de meia entrada, ou R$15 a inteira, o valor máximo do ingresso é R$100. Então, quando a gente fala de um ingresso mais acessível e que a gente fala que é possível estar aqui, as pessoas, é o que eu falei antes, né? Quando você oferece, as pessoas usufruem disso. E agora, graças a Deus, a gente tem tido a casa cheia, os ingressos esgotados e esse novo problema.
A questão agora é como colocar mais gente, né?
Exatamente. A questão agora é essa, como contemplar mais pessoas. E aí a gente tem pensado em outros projetos. Agora, recentemente, a gente estreou um novo projeto, que é o Quintas Musicais, que é uma continuidade, é um braço de um projeto que já existe há 4 anos, que é o Música no Assírio. E na sala de espetáculos, na sala principal, que tem a temporada voltada, né, ao balé, às óperas e também aos concertos sinfônicos, a gente começou a vender os ingressos por lote, a gente aumentou o número de récitas de alguns espetáculos que eram muito concorridos, então a gente vem criando alternativas, né? E outros projetos vão surgindo. Então, falei, por exemplo, do Quintas Musicais e do Música no Assírio, que é um projeto que contempla concertos e apresentações líricas. Mas desde o ano passado a gente também tem o Ópera do Meio-Dia, que é um projeto ligado à ópera, ao canto coral. A gente tem feito apresentações de balé em outros estados, em outros países. Então a gente vem pensando nessas alternativas, né? Ano passado a gente teve o videomapping na fachada do teatro, falando um pouco do espetáculo do Quebra-Nozes. Então, estamos pensando nessas alternativas. Não sei se ainda atende, mas uma hora a gente chega lá.
Me conta um pouquinho desse Quinta, como é que é o nome?
Quintas Musicais.
Quintas Musicais, como é que ele funciona?
Então, Quintas Musicais, ele funciona numa mesma concepção do Música no Assírio. Música no Assírio acontece quinzenalmente, aos domingos, 11 horas. E é um projeto que surgiu por uma demanda da nossa orquestra, onde os músicos traziam seus projetos particulares.
Ai, que legal.
E aí, agora, a gente teve uma demanda. Tinham muitos interessados em participarem, o que já também criava uma necessidade de ter outras apresentações, e a gente também recebeu uma demanda do nosso corpo de canto coral, dos coristas do teatro. Então a gente cria as quintas musicais, que também acontecem quinzenalmente, mas às quintas-feiras, às 19 horas, e que recebe os conjuntos particulares, tanto dos nossos cantores líricos, quanto dos nossos músicos instrumentistas.
Nossa, que legal.
O ingresso também num valor acessível a R$50 e R$25,50.
Nossa, muito legal mesmo, justamente para motivar eles também, né, a trazer esses projetos pessoais.
Exatamente, exatamente. E para mostrar, né, esses artistas. A gente está falando, os artistas do teatro são artistas muito dedicados e muito bons. Eu tenho muito orgulho da equipe com a qual eu trabalho. E eu acho que é sempre bom mostrar o trabalho desses profissionais, né? Porque além de divulgar a cultura e a arte, a gente divulga toda essa dedicação.
Perfeito. E assim, falando um pouquinho mais sobre esses projetos que vocês estão tocando, o Óperas ao Meio-Dia é muito interessante também, porque às vezes a pessoa trabalha ali pelo centro do Rio, não costuma conseguir ir num horário mais de noite e tal, consegue aproveitar um pocket show, podemos dizer assim? De graça?
Exatamente, de graça. O Ópera ao Meio-Dia é um projeto gratuito em que a gente traz grandes títulos de ópera. É realizado pelos artistas que compõem o coro do Teatro Municipal. E ele acontece meio-dia e de graça, né? Então a gente traz títulos, a gente distribui folder para que as pessoas no seu horário de almoço possam usufruir dessa programação. Agora, por exemplo, a gente vai estrear em breve o Barbeiro de Sevilha. Então é um título que, apesar de não estar no palco principal nesta temporada, as pessoas têm acesso a essa história e podem ver o teatro também, estar dentro do teatro e vivenciar esse momento com toda a nossa equipe.
Até porque o teatro é lindo inteiro, né? Não precisa estar na sala de espetáculos.
Exatamente. Tinha muitas pessoas, Rebeca, que tinham... A gente tem um público muito grande também nas visitas guiadas, né? Tem muitas pessoas que tinham a curiosidade de pelo menos entrar no Teatro Municipal. Eu, quando cheguei aqui no teatro, eu escutei de muitas pessoas próximas que elas nunca tinham entrado no teatro. E às vezes, mesmo que não seja na sala principal, mas esse primeiro passo de você entrar pela porta principal, assistir um espetáculo, né? Escadaria e ver o Teatro Municipal estar dentro desse lugar motiva com que a pessoa retorne para outros espetáculos, né?
É verdade, com certeza. Porque é isso, né? Ele inteiro é um grande museu, assim, é um museu inteiro, né? Como um prédio.
Sim, o teatro é um patrimônio nacional, né? Então ele tem coisas belíssimas, grandes obras de grandes artistas plásticos, várias características arquitetônicas únicas. Então, pisar dentro do teatro também é usufruir, para além da cultura, um pouco da história e da memória, tanto da nossa cidade quanto do nosso país.
Perfeito. Você comentou também dessa questão que a gente estava falando sobre mais pessoas.